Batuques e Confetes.
Oi, gente! Aqui é a Gabi Moreira do Batuques e Confetes.
Olá, pessoas! Aqui é a Nath Fischer e chegamos ao nosso 59º episódio. Gabi, esse trava-língua tá ficando cada dia pior, hein?
Nath, olha só, vamos facilitar a nossa vida. Episódio 59. Às vezes até eu fico processando para saber qual é o número do episódio. Então, vamos falar direto, entendeu? Mesmo sendo professora de matemática, é realmente um trava-língua. E você já está de novo tomando café, Nath? Não acredito.
Servida, amiga. É por isso que a vibe. Para eu conseguir falar o 59º, eu tenho que estar à base de café.
E eu tenho que estar à base de chá de camomila para te aguentar depois desse café, né? Não, Nath?
Gabi, que é isso. Ó, eu sou um anjinho, tá? Com café. Mas vamos lá, vamos prosseguir. O que nós temos no episódio de hoje, Gabriela?
Então, Nath, hoje a gente vai receber o Gabriel Lopes, né? Que faz parte do Monobloco, é um dos fundadores do Volta Alice, professor de percussão e outras coisitas mais que a gente vai contar depois do nosso História com Confete.
Ai, saudades, Volta Alice, Gabi, de verdade.
É verdade, esse papo aí trouxe, assim, umas memórias para você, não é não, Nath?
Pois é, Gabi, foi bem nostálgico, assim, me mexeu com as minhas memórias de juventude ali na Casa Rosa. Bom, Gabi, e agora, na segunda edição do nosso História com Confete, né, a gente vai receber a Tassiana Alecrim, direto lá de BH, para contar uma história pra gente desse carnaval de BH que eu amo, né? E aí, Tassiana? História com confete.
Minha escola de samba é meu bloco, minha avenida Sapucaí. É a rua, sou eu que chego pra invadir a cidade que há de explode sob o sol e sob a lua.
Olá, meninas, olá, pessoal do Batuques e Confetes. Eu sou a Tassiana Alecrim, eu sou uma apaixonada pelo carnaval de BH. Estou envolvida com ele de várias maneiras. Uma delas é como batuqueira e produtora do Monobloco. Eu toco agogô, estou aprendendo a tocar a cuíca também, me aventurando. E a gente está, né, nos desfiles aqui desde 2016, no qual a oficina desde 2016, o primeiro desfile em 2017. E é uma energia fantástica ajudar esse bloco a sair nas ruas do Carnaval de Belô todos os anos. Mas hoje eu estou aqui para contar uma outra história. Como eu falei, eu sou muito envolvida com carnaval, né? Eu tenho também uma marca de adereços que eu aproveito para fazer os meus adereços de acordo com o que eu vou usar nos blocos e para compartilhar com os amigos também, chama Alecrim e Confete. E outra forma de me envolver também, que aí já vem desde o início, o renascimento, né, que a gente fala, a revitalização do Carnaval de Belo Horizonte há uns 10, 12 anos atrás, eu trabalhava em uma empresa de TV, então quando chegava o carnaval a TV não parava e consequentemente eu também tinha que trabalhar. E junto com algumas amigas, né, eu tenho um amigo que era da época da faculdade, que tinha várias amigas e eu acabei ficando amiga das meninas, e a gente começou um movimento de estarmos na cidade, no carnaval, e o que a gente iria fazer. Então, a gente começou a sair fantasiada, com uma fantasia parecida, nos blocos de carnaval, né, com o nosso mini bloco Pode Sim. Isso começou porque a gente estava com um movimento do que a gente iria fazer, e aí, de repente, uma das meninas viu um post na internet, não sei se foi, acho que provavelmente no Instagram, o Instagram nem existia na época, devia ser o Facebook, que falava que pode sim, né, que a gente pode tudo, principalmente a energia feminina dentro do Carnaval de BH, ela pode tudo mesmo. E aí a gente se juntava na véspera do Carnaval, geralmente na sexta-feira, para fazer o que a gente chamava de barracão na casa da Ana, que é uma das meninas, e para fazer um estandarte, construir as nossas fantasias, tomar uma cervejinha. Tem uma história que é bem interessante de um dos carnavais, eu acho que foi talvez o segundo que a gente tenha saído dessa forma. E nessa vez, eles me deixaram lá sozinha no barracão, porque foram buscar outras pessoas, com os gatos. E aí, eu não tenho muita familiaridade, o gato era novinho, ele quis brincar ali com as fitas, os brilhos que estavam envolvendo todos os tecidos para a construção do estandarte, das fantasias. E aí, ele fez xixi no nosso estandarte, do tecido. E aí, a gente teve que lavar, foi uma confusão, mas no final das contas, o nosso lema desse ano, do carnaval, foi antes mijado que cagado. E seguimos com o bloco. A gente também fazia uma espécie de amuleto, um colarzinho que tinha um potinho de vidro, de plástico, com glitter, que a gente chamava de pó de sim. E esse glitter a gente jogava nas pessoas, né, para espalhar o nosso pó de sim pelo carnaval. Uma vez eu lembro que eu encontrei um amigo no meio da folia e fui soprar o glitter nele. E uma menina veio por baixo e entrou embaixo da chuva de glitter e entrou glitter no olho dela. Foi uma confusão. Mas assim, esse colar ele é legal porque ele teve outro símbolo depois que a gente mudou um pouquinho o bloco, né? A gente saiu durante alguns anos dessa forma. E quando foi em 2016, foi o primeiro ano que a gente pensou informalizar o bloco. Como é que aconteceu? Uma das meninas, a Ana, estava em Chapada dos Veadeiros com o namorado dela, o Fabiano, e foi quando eles decidiram se casar. Vamos formalizar essa união aqui, vamos casar. Mas eles não queriam fazer um casamento formal, né? Como todo mundo faz. Eles decidiram, então, unir o carnaval, que todo mundo já era bem apaixonado. O Fabiano era do Rio de Janeiro, também sempre teve esse envolvimento, toca vários instrumentos. E eles resolveram se casar, chegaram aqui, conversaram comigo, com a Ju, com a Silvia, que éramos uma espécie de fundadoras do bloco, para poder formalizar o bloco na prefeitura e a gente fazer uma celebração do casamento deles. E foi assim. A gente, né, eles fizeram uma cerimônia intimista em casa, só para alguns poucos amigos, e lá na rua eles convidaram vários outros familiares, amigos, divulgamos, também como uma forma de ser um financiamento coletivo, para poder contribuir mesmo com toda a estrutura que envolve colocar um bloco na rua. Então a gente concentrou, fez um cortejo no bairro Floresta, aqui em Belo Horizonte, dispersamos em uma outra praça, onde a banda do pai da noiva, que é uma banda de samba do condomínio dele, estava lá esperando para a gente poder continuar a folia, e teve concurso de fantasia, todo mundo se empenhou bastante, tinham várias fantasias maravilhosas. Tem um casal que estava com um bebê novinho, e eles são da área da psicologia e tudo mais, a fantasia que ganhou se chamava Constelação Familiar, que era essa família debaixo de um guarda-chuva cheio de estrelas, que tem também uma outra conotação com a área que eles trabalham também, foi fantástico. Eu fui de madraça da Branca de Neve, mas teve vários outras fantasias. Teve um pessoal que estava vestido do Corcovado lá no Rio de Janeiro, cheio de gente escalando as montanhazinhas, foi muito bacana. Depois disso, a gente teve uma divulgação bacana, espontânea do bloco, pois uma repórter amiga nossa passou lá e fez várias matérias. A gente teve uma divulgação bem, bem legal também entre os amigos. E nos outros dois anos seguintes, a gente também colocou esse bloco na rua, né? Tiveram dois casais que casaram nesse segundo ano, e a gente fez desde uma cerimônia na rua mesmo, com o cortejo e a dispersão para a festa na outra praça. No terceiro ano, um casal que tinha meio que se reencontrado no primeiro casamento veio pro carnaval também, e a gente deu todo o suporte, o apoio para poder sair de novo. O colar que a gente fazia só de glitter, ele passou a ser glitter com arroz, para simbolizar essa tradição, né, que é jogar o arroz nos noivos. A gente fez esse potinho com glitter e arroz, em que os noivos também entregam para os seus convidados mais especiais, e eu já tenho uma coleção dos potinhos. Para o próximo ano, a gente tem uma esperança, na verdade, né, não só tem uma noiva engatilhada que talvez a gente consiga fazer o carnaval, mas como a gente está esperando que toda essa situação de pandemia passe para a gente poder voltar a festejar na rua, ainda estamos aguardando. Mas é isso, assim, o carnaval de BH, ele envolve muita coisa, desde blocos gigantescos, blocos que vêm aqui para agregar como um monobloco e blocos que celebram o amor como o Pode Sim. E fica todo mundo convidado, né, para a próxima vez serem, participarem desse carnazamento com a gente. Um beijo, tchau, tchau.
Perdi a hora de voltar para o trabalho. Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei. Mil coisas eu deixei, só pra te falar. Largo tudo, se a gente se casar domingo, na praia, no sol, no mar, ou num navio a navegar, num avião a decolar, indo sem data pra voltar, toda de branco no altar. Quem vai sorrir, quem vai chorar?
Tassiana, eu vou te confessar com vergonha aqui que eu não conhecia o Pode Sim aí de BH, mas já tá aqui na minha lista. A próxima vez que eu for passar o carnaval, pode contar comigo quando eu for passar o carnaval aí em BH no Pode Sim. Adorei a história, quero muito conhecer. Gente, olha, eu só caso se for assim, no meio do carnaval. Nem sei se eu quero casar, mas se eu casar tem que ser assim, no meio do carnaval. E continuando nesse ritmo, nessa pegada de monobloco, né? A gente vai receber hoje na nossa entrevista o Gabriel Lopes, que é músico do monobloco, né? O Gabriel toca surdo lá, é professor da oficina também, um dos fundadores do Volta Alice, tem um trabalho muito legal como escritor. E aí, Gabriel, tudo bem?
Essa é pra galera de lá, pra galera de cá, pra galera daí. Essa é pra galera escutar, pra galera pensar, pra galera agir. Essa é pra galera de lá, pra galera de cá, pra galera daí. Essa é pra galera escutar, pra galera pensar, pra galera agir. Pense muito bem no que você faz, o tempo não volta atrás. Pense muito bem no que você vê.
Tudo bem, tudo bem. Obrigado pelo convite. Alegria estar aqui com vocês. Vamos que vamos falar de carnaval.
Vamos matar um pouquinho da saudade, né? Do jeito que dá pra matar.
Exato.
Gabriel, para começar, a gente tem uma pergunta super clichê, mas que a gente não consegue fugir dela. A gente já tentou desapegar, mas a gente não consegue. Que é como é que o carnaval entrou na sua vida?
Ah, essa pergunta não é fácil, né?
Tem que dar aquela respirada, né?
É clichê, mas não é fácil de responder.
Eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Mas assim, eu lembro que quando eu era novo, assim, até a minha... sei lá, até o início da minha fase adulta, não tinha muito carnaval aqui no Rio, na Zona Sul, né? Vamos falar aqui da Zona Sul. Não tinha, né? As pessoas costumavam mais viajar no carnaval, assim, reinava o carnaval da Sapucaí. O carnaval de Sapucaí ainda era mais... o disco do Samba Enredo fazia mais sucesso, a Globo transmitia as finais do Samba Enredo da Mangueira, por exemplo. Era bem diferente, né? Então, nessa época, minha relação com o carnaval era distante, mas eu acho que a minha onda com o carnaval começou quando eu entrei pro monobloco, quando eu tinha uns 22 anos, mais ou menos, e aí tinha todo esse negócio de ensaiar o ano inteiro para fazer o desfile, né, e começaram a ter mais blocos aqui na Zona Sul e tal, e foi assim.
Eu acho que essa geração da gente pega bem essa virada, né, daquele que eu lembro quando eu era criança, aquele carnaval que você conseguia ir para a praia tranquilo, se você fosse para morar em Vila Isabel, para ir daqui para a Barra era tranquilo, não tinha problema de bloco, não tinha nada. E aí quando eu tinha uns 11, 12 anos, né? E com 20 já estava pegando fogo, né? Já era completamente diferente o cenário.
Verdade. Mudou muito rápido, né? Eu acho que em 5 anos assim, de 2000 para 2005 já foi do nada ao bastante, não diria ao tudo, mas já tinha muito bloco desfilando em 2005. E em 2001 tinha pouco, tinha a banda da Saferreira, tinha a banda de Ipanema, os mais antigos, cortando... Claro, isso é muito antigo no Rio de Janeiro, né? Isso vem do início do... até do final do século XIX, né? Mas estava meio parado, né? Foi um pouco junto do renascimento da Lapa.
Eu acho que tudo conversa muito, né, Ali?
Foi um pouco junto, porque a Lapa, assim, ela estava bem parada, assim, em termos de boemia, e aí surgiu a Fundição Progresso, o circo estava em escombros ainda, esse novo circo não tinha sido erguido, e aí a Fundição deu um gás, depois o circo deu um gás, aí os bares de samba começaram a abrir, né? E foi meio junto, assim, a Lapa floresceu junto com o Carnaval, só que a Lapa não tem. Não é todo fim de semana, né? Aquela época era um carnaval pro fim de semana.
É, eu lembro que eu passava assim, quando começou, eu ficava aqui no Rio no pré-carnaval, aí uns ensaios do banco, uns ensaios do monobloco, e o carnaval passava em conservatório, assim, aqueles bloquinhos que descem a rua e vão para o coreto. E aí teve um ano que foi o ano do sargento, até que as minhas amigas me ligavam e falavam: o que que você está fazendo aí? Vem para cá! Aí depois eu fiquei, nunca mais saí daqui para ir para o BH, mas para ir conhecer o carnaval de rua lá, né? Para ficar no mesmo estágio.
BH e São Paulo sofreram um processo parecido com o Rio até pouco depois, né? Aliás, bastante depois, em termos de você pensar em São Paulo, né? Mas foi bem parecido assim, começou um, começou outro e de repente o negócio explodiu, né?
Eu passei o carnaval de 2019 e voltei em 2020 em BH. Assim, de um ano para o outro, eu fiquei impressionada com o crescimento assim do bloco. Eu gosto muito de fanfarra, né? Uma fanfarra que eu fui em 2019 que era tranquila, assim, vazia. No ano seguinte, estava tranquila, bem agradável, mas assim, 3 vezes mais do que estava no ano anterior de público.
É, isso foi interessante também aqui no Rio. Teve dois momentos, né? Teve esse momento que começou lá para 2000, 2001, que é esse movimento de blocos com baterias baseadas, parte musical baseada em bateria de escola de samba, né? Que aí vem Monobloco, vem Polgas 9, Kizomba, Sargento, e mil outros. Vários blocos também que são de samba também, né? Concentra Mas Não Sai. Que não fazem o Imprensa Que Eu Gamo, é tudo mais ou menos. Até aquele Jardim Botânico, que é o Sovaco do Cristo, é mais ou menos dessa época. E, apesar do Cordão do Boitatá já ser mais antigo que o Monobloco, é super tradicional, ele acho que começou uns 4 anos antes do Monobloco, então já tinha esse esquema de charanga, né, barra fanfarra, já tinha essa linguagem muito antiga, né? A banda da Sá Ferreira é assim. Mas a partir da Orquestra Voadora, isso vira um modelo para os blocos surgirem, né? Então foi um segundo movimento, assim, né? Teve um primeiro movimento de crescimento com esse esquema de pegar a bateria de escola de samba e tocar vários ritmos diferentes, em vez de tocar só samba enredo, como as baterias fazem, né? As escolas. E teve esse segundo momento da Orquestra Voadora, que foi aquele primeiro desfile deles lá no MAM, foi um sucesso total, só se falou disso na cidade, né? Naquele carnaval. E a partir daí surgiu um monte de bloco desses, né? Que é um barato.
Ontem, por coincidência, a gente fez uma live sobre fanfarra aqui no YouTube da gente, né? A gente recebeu o pessoal da orquestra, e tem uma amiga minha desse bloco de BH, mas que veio da orquestra, e um pessoal do Clandestino de São Paulo. E eu estava comentando isso com ele, como aqueles ensaios no MAM ali naquele início eram revolucionários, né? E é engraçado que, assim, eu conheci a orquestra, eu sempre falo isso porque eu acho muito louco. Já tinha ouvido falar, mas nunca tinha parado, assim, para prestar atenção. E foi num show da Plap que eles participaram. Que aí eu fui me dar conhecer a orquestra, e já no final de semana eu estava catando os ensaios do MAM para ir.
Não, eles contribuíram muito, cara. Foram os precursores dessa cena, né? E trouxeram até, no fim das contas, trouxeram até mais visibilidade para o próprio Cordão do Boitatá, que é enorme, né? Sempre foi, já tem palco e tal, mas mesmo assim, né? Hoje o Cordão do Boitatá é tratado como o pai de todos, apesar da orquestra ter sido a precursora, assim, porque ela fez um negócio talvez mais. Ela pegou a fanfarra e fez o que o Monobloco fez com a bateria de escola de samba, né? Começou a tocar Fela Kuti, James Brown, Michael Jackson e trouxe essa diversidade para a coisa, né? Então, é legal que às vezes você modernizar uma tradição mais, digamos assim, entre aspas, está pura, traz também olhares para a tradição, né? Como foi o Chico Science que modernizou o lance do maracatu e o maracatu, que era uma cultura popular que estava meio esquecida lá, tomou conta do Brasil. Assim, todo mundo sabe o que é um maracatu hoje em dia, porque o cara modernizou, né? Então, esse processo assim do carnaval, que é uma coisa de cultura popular, acontece bastante.
Não, Gabriel, e assim, você falou que começou no monobloco, tudo assim, você já tinha algum contato com percussão ou começou mesmo lá no monobloco?
Não, eu já tinha contato com percussão. Eu já estava estudando percussão, sei lá, desde 97, 98, 97 talvez. E eu estava com o meu primeiro professor, chamado Léo Leobons, um cara bem conhecido aqui da cena percussiva carioca, foi professor de toda a galera lá do monobloco. E eu já estava tendo aula com o Lindy Ochoa, que também é um grande mestre. E o Léozinho, o Léo Saad, me levou para o monobloco. Léo Saad é meu amigo de colégio. E a gente fazia aula com o Léo Leobon junto e ele me levou para o monobloco. Tava no comecinho, né? Mas já estava estudando, já estava tocando.
E essa coisa que você falou do monobloco é muito louca, né? Porque assim, eu acompanho o monobloco aqui há muito tempo. E aí a primeira vez que eu tive coragem de ir num desfile foi em BH, assim. Tanto que eu, quando cheguei lá, encontrei com o Ciali, você aqui, o que que você está fazendo em BH? E num desfile,
Mas
que
o de
você nunca
BH
vê
fica
no
cheio
desfile.
também.
Ah, mas
Cara, o de
BH.
BH fica cheio.
Mas BH, eu vou te falar que eu descobri duas coisas. Eu fui, olha, eu tenho. Ai, esqueci o nome. É uma fobia, que assim, minha fobia não é de multidão, de não ter rota de
Agorafobia.
fuga. Agorafobia, obrigada, amiga. Em BH eu fui tranquilo, na corda, nunca me imaginei na corda, assim, já. E em BH todo bloco tem uma particularidade, bloco grande, que na frente é muito mais tranquilo. Se você for atrás, é tipo qualquer lugar do Rio. Mas na frente, assim, eu tenho fotos da frente do monobloco que ninguém diz que eu tô no monobloco. Mas o trechinho que eu fiquei lá atrás, eu passei um perrengue.
Que curioso.
É muito louco
Gente, não
isso,
vê
assim.
nada de dentro da corda.
É muito louco. Assim, na frente da corda. Nossa, e a gente conheceu um pessoal da oficina de São Paulo, fez amizade, assim, coisa que aqui no Rio você nunca vai conseguir, né? Na frente, tá assim. É
É muito
muito.
legal o desfile de BH, que junta os alunos. É o desfile que mais junta alunos das três praças, né? Rio, São Paulo e BH, né? É um desfile legal pra caramba lá.
Eu achei, assim, não sei se foi o meu primeiro. Depois eu tive até coragem e fui no do Rio aqui, em 2020, mas também teve aquela chuva, né? Aí foi mais
Foi bem
tranquilo,
mais
assim, para quem tem
tranquilo.
medo de
Foi bem mais
multidão.
tranquilo.
É, cheguei do meio para o final, assim, foi mais tranquilo.
Que é a hora que abre o percurso, né? Que ali chega ali na 1º de março, fica mais
Isso.
aberto, né? Ali fica bem mais tranquilo, tá mais perto do aterro ali.
É, eu cheguei e tava ali no tribunal, tava na, que eu acordei e vi aqui, eu falei, acho que vai dar pra gente encarar, hein, com esse tempo.
Foi a única pessoa que comemorou a chuva no desfile do monobloco.
Foi eu e a minha amiga.
Não, a Nath sempre conta essa história, né? E eu sempre falo que eu tava do outro lado, né, Gabriel? Eu tava desfilando intendente, Magalhães, né? Que eu sou mais de carnaval de escola de samba, né? Cara, aquela chuva, sei lá, cara, eu nunca vi tanta chuva na minha vida, mas eu já tava lá mesmo, né? A pessoa, você vai embora? Eu falei, cara, eu já tô aqui, já tô toda molhada, eu vou ficar desfilando. Aí, nesse foi o sábado, aquele sábado que é o sábado das campeãs, né? Cara, eu
Isso.
desfilei, é que eu não me lembro, que eu desfilei muita escola, desfilei terça de carnaval lá em Intendente, desfilei sábado das campeãs. Um dia eu desfilei em quatro escolas e outro dia eu desfilei em cinco. Então não sei qual dos dois dias.
Atleta do
Mas
samba.
nossa, gente, cara, foi muita chuva. Aí eu tô chegando em casa lá, vamos no monobloco? Falei, querida, não dá, não dá, porque eu já tô chegando em casa, tô morta, entendeu? Mas elas aproveitaram e foram, ela e uma outra amiga em comum que a gente tem.
Sabe que eu tenho uma super curiosidade de ver o desfile da intendente, que eu nunca fui.
Você nunca foi?
A Gabi é
Ah, eu
rata
nunca
de
fui.
intendente.
Então, eu tenho uma curiosidade de ver como é que é, porque eu tenho a impressão, e aí você pode me ajudar, de que é como se fosse os desfiles mais antigos, que
Sim.
eram, querendo ou não, menos ricos, né? Menos pomposos, né? Então, lá na Intendente, você tem um negócio mesmo daquela do trabalho de comunidade para fazer a coisa rodar, que é um pouco parecido com o que acontece com o bloco, só que lá a coisa é muito séria, né? Tem que ganhar, tem
Sim.
nota, né? Tem esse negócio, né? Então, tem uma curiosidade de ver. Só que é muito difícil no carnaval, né? É muito
Tudo
serviço, né?
acontece
Muita
ao
coisa
mesmo
para
tempo.
fazer. Exato. Além do trabalho, assim, eu gosto muito de ir nas escolas de samba, né? E aí nos ensaios de rua, que é um barato, isso tem no Rio, né? Eu acho muito pouco aproveitado por nós cariocas isso. Você acaba que é mais aproveitado pela comunidade da escola, né? Mas esses ensaios de rua que tem aqui do lado, na Tijuca, né? De Vila Isabel, o Salgueiro, da Mangueira, é um barato, né? Então, eu não consigo, até hoje não conseguia, né, intendente. E agora
Não, olha
Rocinha
só.
aqui, pô, Rocinha que é uma escola que eu já desfilei algumas vezes, que eu tenho um carinho especial, tá lá, né? Ela, felizmente, esse ano caiu e vai
Isso.
estar tá lá intendente.
Não, a
Então, acho
Gabi
que
é a
já é a
pessoa.
oportunidade.
A Gabi é a pessoa, Gabriel, que eu tava voltando de BH no ônibus terça-feira. Lá, ah, vou desfilar em duas escolas, intendente. Eu sei que a gente chegou no Rio e ela ainda estava desfilando em intendente.
É.
Em outra
Tem
escola.
tempo lá? Tem tempo para
Oi.
desfilar aqui?
Tem sim, mas sempre rola uns atrasos, tem escola que não aparece. Teve no sábado das campeãs, tem uma escola que só tinha um carro, não tinha escola, não tinha nada. Tem umas coisas meio loucas assim, sabe? Mas é isso que você falou, acontece bastante, assim, tem muito o envolvimento da comunidade, tudo. E assim, eu sou baiana, né? De tipo assim, desfilo em várias escolas como baiana. E aí tem muito esse senso de comunidade das baianas, entendeu? Das escolas se ajudarem, porque lá baiana perde ponto mesmo, né? Perde o, não é só a questão de multa, tudo, né? Nessa época aí, perde ponto mesmo. E aí sempre tem o um grupinho das baianas, ah, eu tô tal escola, aí lá tem a praça, eu acho o máximo, tem a pracinha, aí tem o pessoal ali do. O pessoal bota cadeira de praia na calçada, tipo na porta de casa para assistir. Então, é uma coisa assim muito mais próxima do público, né? Eu sou apaixonada por escola de samba. Eu sempre desfilei muito na Sapucaí e tudo, mas eu, desde que eu assim comecei a conhecer o Carnaval de Intendente, eu fiquei assim. Essa relação com o público é muito mais próxima, né? Então, eu acho que acaba rolando, sabe, uma troca maior, entendeu? Eu acabo me sentindo melhor, assim, pena que o desfile é rapidinho, né? Sei lá, os 20 minutos já acabou o desfile, mas é muito legal.
É, eu também sou apaixonado por escola de samba, cara. Eu acho genial. Eu acho, e esse negócio da ala das baianas remete ao início mesmo. Se eu não me engano, tenho quase certeza que no primeiro desfile da Deixa Falar, que era o bloco, né, que acabou virando a origem das escolas de samba, já tinha uma ala de baiana. Já tinha as baianas que eram que quem cantavam os refrões, eram as baianas barra pastoras, né?
Não, e ainda tinha aquele negócio de sapato, que elas iam com o sapato ditando o ritmo, tudo. É muito legal esse início, assim. Eu gosto muito dessa aula, porque assim, a minha tia-avó foi, tipo assim, ela já tá viva ainda, mas não desfila mais, né? Ela foi baiana, assim, ela sempre foi apaixonada por baiana e foi baiana. Então eu sempre tive muito essa referência, né? Como baiana, né? E aí a primeira vez que eu desfilei com baianinha no Aprendiz do Salgueiro. E aí depois, assim, meus pais eram super envolvidos com o carnaval, assim. Meus pais conheceram o barracão de escola de samba. Então,
Legal.
eles... É, minha mãe era da cozinha, meu pai fazia carro alegórico. Então, sempre foi uma coisa que eu tive contato, né? E aí essa minha tia sempre foi uma referência para mim, né? Então, eu já desfilei, assim, com camisa, desfilei em ala normal. Mas desde que eu desfilei de baiana, nossa, é paixão, assim. Não consigo... É, não desfilar. E quando eu desfilei sem ser baiana, eu queria rodar no refrão, então já tá meio que automático na minha cabeça. É, mas é muito
Legal.
legal. Eu gosto muito mesmo. Mas
Família de
assim.
carnaval, né? Gerações e gerações, né? No caso do teu pai, isso é legal demais.
Não, e é engraçado que a gente vai voltando, né? Tipo, a minha mãe, o irmão dela fazia, ele era destaque de carro alegórico, fazia roupa, e aí, tipo, tinha os amigos que aí faziam roupa também, tudo. E a minha avó também, tipo assim, ela fazia roupa para eles irem assistir o desfile dos filhos, tudo. Então, assim, eu acho que a única, a tradição da família é o carnaval, sabe? Tem primos que são compositores, então acho que meio que tá no sangue.
É, isso é muito
Mas
legal.
é
É
muito,
assim que chegamos
mesmo.
até aqui com uma cultura predominantemente oral, né? Passando de um para o outro, né? Passando gosto pela coisa de pai para filho, né?
Não, com certeza, né? Mas aí tu falou que já desfilou na roça, mas como é que começou assim? Assim, você disse que gosta muito de escola de samba, mas como é que você começou a chegou nas escolas de samba?
Ah, eu comecei a fazer aula lá no monobloco, né? Aí primeiro fui em dois ensaios da Grande Rio, não toquei, na época do Odilon. Eu já queria muito tocar numa bateria e naquela época não tinha escolinha. Você não chegava para tocar numa bateria como você chega hoje. Não era aberto. Entendeu? Você tinha que ter uma indicação, você tinha que chegar com alguém. Então, eu não lembro que ano, mas um pouco depois o Maurão entrou para o monobloco, o mestre Maurão. Eu não sei se foi 2002 ou 2001. Foi por ali. E quando. Na verdade, foi o seguinte: antes dele entrar no monobloco, foi isso, antes dele entrar no monobloco, a gente se conheceu. A gente foi fazer uma visita na Rocinha. Os caras estavam dando aula lá, o Maurão foi em alguma aula, e aí eu, junto de uma outra galera do monobloco, fui na Rocinha ensaiar. E lá fui bem, muito bem recebido. Maurão, na época, ainda era diretor da escola, o mestre era o Jorginho. E lá eu toquei primeiro caixa um tempo, depois toquei repique, depois toquei cuíca, depois toquei terceira. Muitos anos assim eu ensaiei o ano inteiro, não desfilei por causa da turnê de Carnaval do Monobloco, né? Que não dá espaço, né? Mas nos primeiros anos eu desfilei, 2 ou 3 anos, não tenho certeza. Lá com a Rocinha na Sapucaí, né? Grupo A, no caso. Era na sexta, eu acho. Não, era no sábado. Na sexta era Mirim e no sábado era Grupo A. E foi assim que eu fui na escola de samba, através do mestre Maurão na Rocinha.
A gente falou de escola de samba, falou do Mono e o Volta Alice, que assim, eu confesso que o Volta Alice foi um dos primeiros blocos que eu me apeguei quando eu comecei a passar o Carnaval do Rio, aquela hora de tomar o banho de mangueira ali na Casa Rosa, depois aquele prédiozinho que tem depois que a galera jogava água de balde, eu já ia de biquíni
Exato.
pro Volta Alice. Como é que foi isso? Como é que surgiu isso na tua vida?
Volta Alice, eu estava numa época que eu estava trabalhando direto com o Thiago Mocotó. A gente meio que fez uma dupla e a gente escrevia as músicas e fazia os discos numa casa na Mário Portela 253, ali em Laranjeiras. Nessa casa, assim, ele morava, tinha esse estúdio, né, da gente, e tinha uma galera que rodava por ali, tinha um outro cara que morava com ele, e essa galera que rodava por ali, nesse início, 2004, nesse início né, que os blocos estavam começando ainda, a galera resolveu fazer um bloco. E como eu já estava lá no monobloco, acho que eu já estava até dando aula. Aí me chamaram para semestre, né? E o Thiago ficou de cantor. Aí a galera, Michele Bueno, Paula Barreto, Lázaro Carvalho, que me ajuda na bateria. Todo mundo tava desde o começo, Rossano Mendonça, o Glauco, Bia, uma galera, Cíntia, tava lá no início. E essa galera decidiu fazer esse bloco e o Bapt, no início, o grande Augusto Bapt, que é compositor do Caixa Preta, cantou no primeiro ano, é compositor do samba do primeiro ano. E na época, onde é o sonho lindo ali, na Mário Portela com a Rua Alice, tinha a Tasca do Edgar. Antes ela era um pé sujão, depois o seu Edgar comprou e transformou na Tasca. A gente frequentava muito a Tasca. Então, de certa forma, o Volta Alice foi um bar da Tasca do Edgar, sabe? O seu Edgar ajudou com dinheiro na época, também com contatos e tal. E assim fomos na cara e na coragem. No primeiro ano foi um bloquinho muito pequenininho, sabe? Com uma saveiro, com duas caixas de som, os cantores e o cavaco assim andando junto no chão, uma bateria de umas 40 pessoas no máximo, e sei lá, um público de 1.000 pessoas. Foi uma brincadeira muito legal o primeiro ano, foi muito. Parecia um churrasco, sabe? Era muito pouca gente, era muito próximo, era muito legal. Era, de certa forma, o Volta Alice, ele sempre foi um bloco assim meio que armado para ser um bloco de bairro, um
Sim, era
bloco de
essa sensação que eu
Laranjeiras.
tinha de estar
Ele
naquele
sempre foi
bloco de
feito,
bairro, de
exato,
família, aquele bloco
Volta
familião.
Alice é um bloco da comunidade de Laranjeiras, né? Então você acaba conhecendo muita gente do teu bairro, né? Isso é muito legal, né? Então você estava ali e aí pintava outra pessoa, e aí o primeiro desfile foi muito suave, digamos assim. E a gente subia a Rua Alice e descia a Mário Portela. Saía da Praça Maria Portugal, A gente fazia os ensaios na Praça Maria Portugal, né? Era um barato. Gente, que época boa. Ali onde fica o Orange hoje, ficava a bateria encostado na parede, né? E era uma época que não tinha tanto bloco, então eu acabava recebendo na bateria um monte de gente, um monte de bons músicos, sabe? Uma galera do Monobloco, Jacutinga, Sebastião Notini, que hoje é produtor na Bahia, super conhecido. Quer dizer, uma galera, Jong, foi batera do Lulu, foi lá alguns anos, sabe? Feijão. Então era legal também, porque não tinha muito, muito bloco por aí e o carnaval não estava mais tão saturado, né? Porque tá, né? Em algum nível para quem toca. Então era legal pra caramba receber a galera lá nesse início.
Não, e assim, eu como tricolor vou falar que tinha uma particularidade que eu só vi no Volta Alice, que é na hora do samba do domingo, eu vou no Maracanã, que o coro de Nense era muito maior do que de Flamengo.
É. Particularidade de Laranjeira.
Eu não sou dali, né? Mas meu avô morou no Flamengo a vida inteira. Então eu cresci ali meio que flertando ali com aquela área, né?
É.
E aí meu pai trouxe o negócio do tricolor de Laranjeiras ali, do Flamengo de Laranjeiras.
É, aqui a galera curte. Quando tem jogo do Fluminense, tem... Né? É Flamengo e Fluminense, né? Que a galera... Gosto.
E também era aquela época que, assim, isso que a Casa Rosa estava bombando ali, na saudade da Casa Rosa, né?
A Casa Rosa foi muito importante para Laranjeiras, cara. E o fechamento dela determinou também a saída do bairro da Boemia, assim. Eu trabalhei na Casa Rosa 2 anos seguidos, cara, com o DJ Dudu. Eu tocava naquela festa Pessoas do século passado todo sábado. Eu, de percussão, o Pedrão Selector, que já tocava na época com o Benegão, toca até hoje, um trompetista conhecido aí da cena. Gente boa demais, um abraço, Pedrão, não vejo há muitos anos. E a gente fazia lá durante muitos anos e a Casa Rosa era um polo de artístico boêmio em Laranjeiras, que fez o bairro florescer. Aí começou a surgir os bares ali, aquele Baixo Alice, que tá até hoje ali, tá, o Serafim fechou, mas a Tasca tá lá, agora tem o tal do Varandinhas, né, aquele início. Até o Subway abriu por causa disso, que era ali do lado, sabe? Deu uma flor... O Varandas também deu uma bombada nessa época. Tinha muito mais movimento, né, no bairro de noite, né, sexta e sábado. E foi meio junto, sim. Casa Rosa já vinha desde 2001, que eu acho que começou. Né? Mas ali em 2005 ela estava tipo no auge.
Os últimos Volta Alice que eu fui, teve um ano ou dois que eu não fui, e aí depois eu voltei aí, e aí foi justamente esse período que a Casa Rosa fechou. Eu confesso, quando eu cheguei ali não tinha mangueira da Casa Rosa, me deu aquele aperto no coração, sabe? Tipo, cara, tá faltando alguma coisa aqui.
É, a Casa Rosa faz muita falta. E a gente, assim, parava ali em cima, né? Os dois primeiros anos a gente subiu e desceu para a praça. E no segundo ano lotou. Inesperadamente, assim, o negócio lotou para caramba. Na hora de descer, a bateria virou uma tripa. E aí no terceiro ano, a gente já decidiu não descer mais. Porque é meio.
Parava ali naquele prédio.
Para ali exatamente naquela bifurcação que vai ou para Júlio Ottoni ou desce para Mário Portela, né? Então, a gente só fez o percurso era subir a Rua Alice. E a gente, durante uns 2 ou 3 anos, a gente fazia o pós na Casa Rosa. Então, a gente convidava o público todo, galera, a Casa Rosa vai estar aberta com cerveja e tal, não sei o quê. Eles ofereciam uma comida paga lá, né? Um ano foi um acarajé, outro ano foi uma feijoada e tal. E era um barato. Era um barato, que ficava tipo... É sempre assim, né? A gente faz o bloco de manhã, né? O Volta Alice é de manhã. E só vai dormir 3 horas da manhã, né?
Quanto mais cedo termina, mais tarde termina, né?
Exatamente. Não tem cansaço que te leve pra casa, né? Você só quer...
Eu tinha uma coisa muito doida que... Eu não sei até hoje por que eu fazia aquilo. Acho que a gente vai ficando mais velho e vai pensando por que eu fazia. Que era sair do Volta Alice e andando até o aterro pra ir pro Sargento depois. Fazer tudo A pé ali. Eu fico, mas não era mais fácil eu pegar, não tinha Uber, né? Mas pegar um táxi, pegar um ônibus, sei lá, fazer qualquer coisa que não fosse a
Pode.
pé.
Do jeito que é, cara, às vezes não. Você pega um táxi, fica preso num bloco e a pé você chega e de táxi não, no meio do carnaval.
Não, mas era a tradição da gente, assim, a gente nem pensava na possibilidade. O último ano do Volta Lisa que eu fui, né? Eu acho que foi o último ano mesmo, que foi antes do carnaval, que vocês saíram antes.
Não, nós não saímos de 2020,
É,
antes da
então, acho que
pandemia, você
foi.
falou?
Não, foi 2019, o último ano que eu.
2019, foi o último desfile da gente.
Porque para mim foi muito marcante, porque eu tinha perdido a minha madrinha 2 semanas antes. E ela era salgueirense roxa, assim, daquela salgueirense de arrumar briga com todo mundo. E aí, quando eu cheguei lá em cima, que vocês cantaram o samba do Salgueiro, eu chorava, que nem criança. E aí todo mundo vinha me consolar, achando que tinha acontecido alguma coisa. Eu falava, não, gente, é o samba, assim, não é nada de agora que aconteceu aqui. Mas aí eu também
É.
saí de lá para ir andando para o ensaio geral da orquestra. Eu sempre arrumo um jeito de andando da Rua Alice para o Aterro, por algum motivo.
É,
Mas
quando chega em
amor,
casa de noite, né, a perna tá
descesse.
como?
Não, em
Pé
véspera do
tá como?
carnaval, que segunda você tem que trabalhar, né? Segunda não. Aí você fala, por que que eu fiz isso, gente?
Exato, exato.
E, Gabriel, nesse tempo também você tinha o Feira Livre, né? Como é que era isso? Como é que você conseguia se dividir entre tanta coisa?
Eu acho que nessa época eu estava nesse, tava nessa, nesse, assim, o Volta Alice sempre foi uma coisa mais do carnaval, né? Isso não me tomava tempo no ano, durante o ano. Não, era uma coisa, no início começava as coisas em dezembro e até o coisa, depois passou a começar em janeiro. Então, o Volta Alice sempre foi uma coisa mais voltada para o carnaval, enquanto que o Monobloco e o Eu tive duas bandas, primeiro uma chamada Psicoativos, depois o Feira Livre, que foi a que durou mais tempo. Então, eles tomavam meu tempo assim durante o ano, sabe? Então, eu tinha essa. Nesse estúdio a gente gravou o primeiro disco do Feira Livre, no mesmo tempo, assim, mesma época, assim, tinha entre 2000, sei lá, 2005 e 2012 rolou isso. Feira Livre, acho que a gente acabou em 2012. E a gente usava esse estúdio, que foi o estúdio que juntou a galera do Volta Alice. Tá meio linkada as duas coisas, sabe? Mas o que me tomava mais tempo nessa época era o Feira Livre, que tomava muito tempo, mas o Feira Livre e o Monobloco, né? O Monobloco, a partir de 2006, começou a ter muito muito trabalho. A gente viajava muito, então me dividia entre essas viagens e gravar o disco lá, fazer as músicas lá, Feira Livre, é uma época muito boa, só mexendo com música o tempo inteiro.
Coisa boa, né? Eu te perguntei do Feira
Muito
Livre porque
bom.
eu curti a beça. Eu tinha um quadro num programa de um amigo. Eu trabalhava na Roquete Pinto essa época, né? Num programa de um amigo que a gente até chegou a fazer sobre o Feira Livre uma vez.
Cara, eu adorava o Feira Livre. Eu tinha uma onda da gente ensaiava uma vez por semana, né? E a hora do ensaio era a melhor hora da semana. Contra a galera pra fazer um som se diverte, né? E também tocar, né, cara, assim, com banda, sem ser batucada, sabe? Batera, baixo. É muito bom. Eu tenho maior saudade dessa época. O Thiago mora aqui do lado. Outro dia, conversando com ele, eu falei mesmo, essa época que a gente ensaiava e ia tocar na Casa Rosa. A gente tocou muito na Casa Rosa, Feira
Sim,
Livre.
eu fui
Demos
algumas
muitos shows
vezes,
na Casa
confesso.
Rosa. Foi muito, a gente tocou, sei lá, umas 10, 15 vezes na Casa Rosa. O Chafir dava maior moral pra gente. Grande Chafir.
Eu tenho uma amiga
Era
que
o
hoje está
dono lá.
morando no Japão, que era quem ia comigo, ia essas coisas todas comigo, assim. Ela estava, inclusive, comigo quando eu conheci a orquestra, né? Que a gente falou da orquestra. Eu falo, amiga, você foi para o Japão agora, eu fiquei desassistida com isso. Tá
É, pô,
longe.
foi pra longe, hein?
Foi para
É.
longe.
Pô, que legal. Ela é japonesa, por acaso? Ela tem essa
Não,
descendência?
ela é neta de japoneses.
Entendi.
Mas aí ela volta e meia,
Legal,
vai e
Japão não é
volta,
barato.
né? Passa 2 anos lá e volta. Ela falou que no final desse ano vai voltar a passar uma temporada de novo no Brasil. Vamos ver. Se ela volta, se tiver carnaval, eu arrasto ela.
Tem que ter, assim, quer dizer, muito difícil falar tem que ter no meio de uma pandemia que a gente está, mas assim, a galera do carnaval, que trabalha com carnaval, está precisando muito,
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 né?
muito, muito. De
Eu
certa
acho que.
forma, assim, só não vai ter se a situação tiver muito, muito complicada.
É por causa dessa variante Delta, né? Tá todo mundo meio que esperando no que
Exato.
ela vai dar.
só termina quando acaba, né?
É, toda hora
Essa
vem
pandemia aí.
uma novidade. Não, mas eu acho que mesmo que não tenha aquele carnaval que a gente está, eu aqui fazendo a astróloga da bola de cristal, que não tem o carnaval que a gente está acostumado, já dá, né? Já está voltando a ter uns showzinhos, umas coisas assim menores, já dá para ter alguma coisa.
É para a gente da cultura, cara, a gente está precisando trabalhar,
Sim.
né? Porque realmente a gente está parado, né? Agora está tendo umas rodinhas de samba, até me chamaram para os trabalhos, eu acabei não indo, mas está muito incipiente, está muito fraco ainda, né?
É, eu acho que acredito que dê até medo, né, de voltar assim, de como é que vai ser voltando. Eu fico pensando, já teve aquele show do Moisés Marques ali na Casa Porto, que eu falei, vou, não vou, eu acabei não indo assim também, fiquei deu aquele medo na hora. Acho que o primeiro vai dar sempre o medo, né, tanto de ir quanto de fazer.
É, acho que tudo muda quando você está 100% vacinado, né?
Aí a minha vem terça que vem, a segunda dose, graças a
Sério?
Deus.
Que
Sério.
maravilha, cara.
Não vejo
Pô,
a hora.
que alegria.
Eu sou asmática, né? E eu tomei, eu tenho 32, mas aí eu tomei na comorbidade. Mas assim, eu terminei de. Minha mãe morreu de rir, então eu fui com ela tomar vacina, eu terminei. Eu falei, mãe, agora pode ter carnaval. Tomei a minha vacina.
Exato. Estamos em outro momento, né? Não estamos mais no momento quarentena total. Estamos no momento, já conhecemos melhor como funciona, né? Acho que dá para lidar com a coisa de uma maneira segura, mais ou menos, né? Risco zero não existe, como diz um amigo médico, nem risco
Nunca
100,
mais,
nem
né?
risco zero.
Mas, Gabriel, então, eu ia te perguntar, né, uma coisa que é muito legal, assim, é a tua questão do livro, né, que você fez o livro, né, tudo, assim, essa ideia de registro, né, sobre o carnaval, né? A gente começou muito esse podcast por causa disso, né? A Nath viu uma live do CA com o Vaguinho do Repique, né, ele comentando
Teve
sobre
o
essa
Júnior
importância.
também, amiga. Não esquece do Júnior.
Meu Deus do céu,
O Júnior da Sandy.
eu estava esperando o momento dela falar isso. Enfim, foi um somatório que a gente teve a ideia de fazer o podcast para assim entrar em contato com as pessoas, assim, é aquela coisa que a gente até comentou, né? Tem muito registro oral, né? As coisas vão sendo passadas, assim. Eu vejo muito aqui na minha família, assim, minha mãe fazia peruca e ela passou algumas coisas pro meu pai, depois a minha mãe faleceu, tudo. Mas tem coisa que meu pai não sabe fazer porque minha mãe não passou, entendeu? É muito louco isso, né? E aí eu queria te perguntar como é que foi esse processo de você querer escrever o livro, assim, que de alguma forma é registrar, né, uma parte da nossa cultura.
Foi por aí, na verdade, a ideia inicial, eu trabalhei com o Maurão lá no monobloco até o Maurão sair, né, 15 anos, eu ainda estou no monobloco até hoje, né, e o Maurão é um meu chapa, meu amigo, né, ele era inclusive do meu naipe, né, a gente toca surdo junto, né, e eu sempre também ia nos ensaios da Rocinha quando o Maurão era mestre de bateria, não desfilava, mas ia nos ensaios tocar. E o Maurão, cara, eu acho que ele é um mestre diferenciado. Ele não obteve o lugar dele no grupo especial que eu acho que ele merece. Ele é muito bem preparado, ele é muito musical. Acho ele diferenciado mesmo, e não porque sou amigo dele, também porque sou amigo dele, mas eu conheço um pouco do assunto e eu acho ele realmente um destaque. Então eu vi aquelas bossas que ele fazia, aquelas bossas grandes, super musicais, que não é tão fácil fazer uma bossa grande, ter assunto para fazer uma bossa de 20 compassos, 28 compassos, que são as bossas que ele com a galera dele faz, que tem um time que trabalha junto, né? Com ele sempre, né? Que acompanhou ele da Rocinha para Cubango, depois para Viradouro. E eu já tinha essa ideia, estava vendo essas bossas iam se perder, como todas as bossas estão se perdendo, entre aspas, tá? Agora com bastante vídeo menos, mas até começar essa onda de câmera fácil e YouTube, perdeu-se. Tem o que está gravado nos discos de samba enredo, né? Mas grande parte das coisas se perdeu exatamente por ser oral, né? Por ser uma coisa 100% oral. 100% é difícil falar, mas assim, quase 100% oral. Pouco documentada, digamos, melhor falar isso. Pouco documentada, né? Sim, o livro que mais fez sucesso foi aquele livro do Guilherme Gonçalves com o Mestre Odilon, que virou um livro icônico e muito legal, né? O Mestre Odilon é um mestre muito importante para a história das baterias. E eu quis fazer esse livro. Então eu fiquei falando com o Maurão, assim, eu tinha uma ideia de fazer de um jeito e que eu, um jeito assim que eu precisava do Maurão para fazer. E o Maurão foi me enrolando, foi me enrolando, foi me enrolando, foi me enrolando, e eu fui deixando também, né? A vida vai tomando conta dos espaços, né?
Gabriel, deixa eu só te
E
interromper rapidinho. Você está falando, eu fiz engenharia de produção, e assim, vários trabalhos da faculdade, eu falei, mãe, vamos fazer das perucas, que era meio que uma confecção, dava para usar várias coisas também. Ah, faz outra coisa. Cara, sempre me enrolava, entendeu? Tipo, várias coisas assim, processos mesmo, né, que a gente tinha, né? E eu, assim, eu conheci algumas partes, né? Porque, assim, como era uma coisa familiar, eu era muito responsável pela parte de compras, material, tudo. Mas tinha uns processos, eu falei, mãe, pô, vamos botar isso no papel para apresentar na faculdade. Cara, ela me enrolava e não fazia. Eu não... Quem fez um trabalho em grupo sobre a confecção de perucas foi uma outra amiga minha, porque ela mesmo me enrolou. Aí eu falei, mãe, as meninas vão vir aqui em casa, você vai ter que falar para elas.
forçado, né? Trabalhos forçados.
Mas desculpa ter te interrompido, porque realmente foi uma coisa que eu vivi também, sabe? Tipo, de enrolar, enrolar e não vai, né?
Não, então, aí ele não fez, eu falei, cara, vou tentar fazer pelos vídeos. Aí comecei, aí tem esse trabalho aqui que é bem minucioso, assim, para poder escrever. Você tem que procurar os vídeos da bateria de tal. Em todos os vídeos, ver o lugar onde tem a bossa, saca? Aí procurar cada instrumento. Alguns instrumentos você tem que ver o cara tocando, né? Você tem que ver a articulação certinha pra... E aí eu fiz. Fui fazendo aqui em casa, devagarinho. Quando tava assim, já pronto, mas não revisado, porque primeiro você escreve e depois você revisa, instrumento por instrumento. Quando eu já tinha, acho que umas cinco bossas escritas, eu falei com ele, Maurão, tá pronto o livro. Tô aqui com cinco bossas escritas, cara. Aí ele, pô, é mesmo, ficou amarradão, ficou muito feliz. E aí a gente decidiu umas três bossas, duas bossas e um esquenta. Ele pediu para botar duas bossas, eu acho que, eu tenho quase certeza que são sete bossas e um esquenta, ou oito e um esquenta, ou seis e um esquenta. Vai saber, né? Mas é por aí, tá? Sei que a gente escolheu mais algumas, eu fiz a revisão com ele aqui em casa. Ele veio aqui em casa alguns dias, a gente reviu assim para ter o crivo dele, né, obviamente. E aí eu fiz o livro, né? E aí saiu o livro. Eu não fiz grandes lançamentos, eu sou melhor de fazer do que marketar. Acabei, ele fica assim, ele está no meu site lá, eu tenho um site que chama sambabeats.com.br, que tem muita informação sobre bateria de escola de samba. Tem uma partitura lá com as levadas básicas, tem uns e-books grátis assim para quem gosta disso, para baixar. E tem esse livro também lá. Então foi meio que nessa tentativa de não deixar a coisa se perder, sabe? Foi a primeira ideia. Não deixar as bossas do Maurão, que eu achava muito legais, ainda mais ele que estava lá no grupo A, sabe? Mais fácil ainda da coisa se perder.
Cara, é isso que precisa de ter, né? Essa coisa assim de registrar tudo assim, que são coisas que assim a gente vive isso, né? Faz parte da nossa cultura, né? E eu acho que tem que ter isso, né? Para as pessoas discutirem, para as pessoas saberem, entendeu? Não ficar aquela coisa assim por alto tudo, né? Então acho muito legal mesmo assim. Eu fico feliz assim sempre que a gente sabe, estou sabendo de alguém que está escrevendo alguma coisa sobre isso.
É, eu acho que, assim, eu falei isso até lá com a galera do Percute, que é muito trabalho, né? Então, é legal que outras pessoas façam, sabe? Que a gente some, outras pessoas somem, tá? Porque eu espero, assim, que isso fique mais comum. Comum, porque é material que não acaba mais, né? As escolas de samba são, as baterias de escola de samba são máquinas de cultura, né? A gente estava falando aqui, ah, na Zona Sul, antes dos anos 2000, não tinha muito carnaval, não tinha muito bloco. Lá a escola de samba pode cair uma bomba atômica, mesmo, porque eles não param de fazer cultura, não param de criar, não, sabe? É outro. Eles fazem isso quase como respirar. Então tem que ter gente, eu até continuo, a pandemia ajudou, né? Eu terminei o livro do Mestre Dudu, com as bossas do Mestre Dudu, que eu sou fã da bateria da Mocidade. Mas a pandemia veio e eu tô com alguns aqui em processo de fazer também. Nesse caso, a pandemia ajudou, parou todo o trabalho, né? Então, tô nessa missão e tenho certeza que vai vir mais gente aí, sabia? Porque já ligou um amigo meu que eu conheço bem, que também está fazendo uma coisa assim, análoga, sabe? Eu acredito que isso vá ter um segmento. Espero.
Não, legal, muito legal mesmo, Gabriel. Eu vou te falar que eu escrevo de carnaval, mas eu escrevo ficção, porque essa parte muito técnica, assim, tudo. E surgiu muito por causa disso, assim, como tive uma infância muito, assim, com referências de carnaval, de escola de samba, eu super achava assim, pô, não tem histórias sobre isso de ficção, sabe? Então eu sempre falei, cara, precisa ter, sabe? Então eu vou te falar que, assim, a bateria eu ainda não escrevi nada não, porque eu não entendo muito de bateria, mas assim, já escrevi um conto sobre um diretor de harmonia, já escrevi um conto sobre baiana, já escrevi um livro de suspense curtinho, que se envolve com escola de samba, que eu acho que é muito rico, sabe? E aí eu acho que esse segmento da ficção, eu pelo menos também vejo que não tem quase ninguém escrevendo sobre isso. E quando escreve, assim, eu sinto que é mais um pano de fundo, sabe? A pessoa não mergulha naquilo.
Tem um livro muito legal nesse mais ou menos assim, que é um livro do Paulo Lins, que é aquele cara que escreveu Cidade de Deus, que ele fez um negócio semi-documental romanceado da galera do Estácio, do Ismael, do Brancura, do Baiacu, daquela galera que fez a segunda geração do samba, né? Que foi a galera que formatou o samba do jeito que a gente toca hoje, né? O Alcebíades Barcelo, que é o Bide, né? É legal pra caramba esse livro, eu esqueci o nome aqui. Mas se eu botar Paulo Lins, vai saber. Tem samba no nome do título.
Acho que é Desde que o Samba é Samba. Uma coisa assim, é
É
uma capa
muito
meio
bom.
vermelha. Eu ainda não li ele, não. Ele está aqui, entendeu? Foi
Cara, é
uma das
muito
coisas que eu
legal.
pesquisei para ver. Assim. Vou puxar para frente da minha lista.
É muito legal. Muito bem escrito. É uma pegada muito boa.
Ah, então já vai ser uma das próximas leituras.
Já fura a
Mas
fila
antes.
aí, meu amigo.
Eu dei uma pesquisada legal para esse. O meu livro que está mais à frente agora, eu dei uma pesquisada legal nessa história do início. Eu comprei vários livros, né? Tem o do Lira Neto, é excelente. Eu acho ele está muito bem pesquisado, tá? Eu também tenho um do José Ramos Tinhorão aqui que eu estou lendo, que também é muito bem pesquisado. Comprei também um cara chamado Antônio Espírito Santo só, né? Antônio Espírito Santo, que é do Samba ao Funk do Jorjão, que também tem muita coisa interessante. Fala também não só sobre samba e bateria. Um do Ney Lopes também, Dicionário Social do Samba, eu acho que é esse o nome. O Ney Lopes
É,
tem
esse
aquele.
foi. Ele escreveu com o Simas, que eles ganharam o
Com
Jabuti, assim.
Simas,
Esse eu tenho
perfeito,
também. Eu tô
perfeito.
lendo aos pouquinhos, né? Tem que ler aos poucos ele, né?
Eu acabei lendo bastante, que eu fiz uma. Nesse livro que eu estou fazendo, eu fiz um resumo. Né? Só para botar antes de começar a falar da bateria. Botar em contexto como surgiu, quem são os grandes nomes do início da coisa, né? Que acabaram fazendo com que essa manifestação virasse a cara do Rio de Janeiro, né? E a cara do Brasil também, até certo ponto.
Não, e você, Gabriel, até já comentou um pouco do Samba Beat, né? Mas, assim, como é que é? Você falou do site, né? Tudo, assim, cara, se destrincha a parada toda da bateria, assim. Até tô achando, assim, acho que vai ser o lugar que eu vou dar uma pesquisada para finalmente escrever alguma coisa de ficção sobre bateria, assim. Acho muito legal isso também. Fala um pouco pra gente do Samba Beat.
Cara, quando eu tenho um amigo que é meio que é amigo barra sócio, chama JP Courtney. Ele é lá da Inglaterra, ele vem para o Brasil direto, fica aqui em casa, e ele traz uns alunos de percussão para cá para passar 2 semanas aqui, e eu faço a produção e a tradução e escrevo as aulas e tal. Então quando a galera vinha para cá, eu falei, pô, a galera fica meio órfão de ter informação sobre as coisas, né? Então eu decidi fazer esse site. Aí fiz eu mesmo aqui com a ajuda do YouTube, né? WordPress, tudo assim na faixa, meio assim. É um site muito bom com muita informação, mas ele assim o layout dele é meio mambembe, sendo bem sincero, né? A galera vai ver, mas ao mesmo tempo só tem ele para galera. Principalmente que ele hoje ele está semi-inglês-português. Tem uma a parte das escolas de samba tá só em inglês ainda. Então esse é uma coisa para o ano que vem, que eu já estou até orçando para fazer um site bilíngue. Aí vai ter as coisas em português também. Mas como essa informação em português, eu achei que já tinha. E na verdade não tem compilado. O fato de eu não ter feito em português atrapalha a pesquisa de algumas pessoas. Porque essa informação está aí, mas ela é muito desencontrada muitas vezes, né? Então tem fontes diferentes falando coisas diferentes. Então você tem, isso é uma dificuldade, você tem que buscar onde você acha, percebe que é mais confiável assim. E então eu fiz esse site para ajudar essa galera. E eu também já estava querendo ter uma marca ligada a isso, já que eu trabalho com isso, trabalhava já, né, na época, 17 anos, e estava querendo. Eu não lembro, sinceramente, se eu já estava fazendo livro nessa época. Mas a principal motivação foi essa galera que vinha para cá. Eles terem um lugar onde eu pudesse falar sobre o assunto. Na época eu achei que eu ia me dedicar muito mais, ia fazer post de blog e tal, mas é tão difícil, gente, sendo, né, sendo músico, você parar para fazer isso, porque na verdade é tocar, a onda é tocar, né? Sim, se me chamarem para tocar, eu vou parar de fazer o que estiver fazendo e vou tocar, porque é isso que a gente gosta de fazer, né? Só que esse outro lado também é legal, né? De certa forma você dá uma contribuição, por menor que seja, para nossa cultura aqui em algum nível. E é bom para mim também, óbvio, né? Então foi assim que surgiu a ideia do Samba Beats, para receber essa galera. E depois ela virou também, entre aspas, a editora dos livros, porque eu mesmo publico, né? E virou também um canal do YouTube, cara. O canal do YouTube é muito legal, porque tem muito conteúdo para a galera de bateria de universitária, ou a galera que quer aprender sobre bateria de escola de samba. Tem umas bossas, tem umas entrevistas com grandes mestres, Macaco Branco, Wesley, Mestre Mário Pando Ilhéa, Suzano, Talita Santos. Tem muita entrevista e tem também falando dos instrumentos. Agora tem um curso sobre bateria de escola de samba que saiu na Lei Aldir Blanc, né? Eu peguei o edital e tá tudo lá. Então esse canal também do YouTube virou até assim mais. Me dá mais trabalho que o site hoje em dia.
Eu vou te confidenciar que a gente usou o teu canal do YouTube para ajudar a gente quando a gente foi fazer a pauta com o Macaco Branco e com o Guilherme do Salgueiro. A gente passou lá para ajudou a gente.
Pô, tem entrevista com eles, ótima, né? Com
É.
todas as características que eles desfilaram. Cara, eu queria fazer isso com todos os mestres. Alguns me deram bolo. A galera, eu tenho uma relação ótima com os mestres. Eu acho. Gosto muito da galera em geral, os que eu conheço, obviamente, né? Mas assim, lá eu consegui colocar ali vira um documento histórico, né? Legal, de como. Então, o cara daqui a 30 anos vai ver o Macaco Branco ali no ano que ele foi o estandarte de ouro. Macaco Branco, que é um super músico, né? Um super mestre, um cara legal demais. Muito maneiro o Macaco Branco, cara. Sou muito fã dele. Então ali tem tudo, né, cara? Não só quanto de cada instrumento, mas como ele arma o naipe de terceira, como ele arma o naipe de caixa dele, como ele faz o trabalho para chegar ao resultado. Pô, eu queria ter feito com todos. Vamos ver como é que eu faço isso aí para o 2021.
Não, ajudou muito a gente, porque assim,
Dois,
já...
né? Desculpa,
é, a gente
dois.
está
Olha só a
perdido.
cabeça.
Eu às vezes fico pensando também, tipo, quando que vem o quê mesmo, gente?
O tempo virou somente uma gosma, né?
Não, e assim, a gente gosta muito. Eu tentei tocar caixa um ano, mas eu fui assim, uma negação. O Macaco Branco disse que vai me botar aqui na escolinha da Vila, que vai dar um jeito. Eu falei pra ele, só milagre. Mas vamos ver se vai.
Não. Aí, ó, Nath, vou te falar. Eu, quando era novo, eu tinha muita dificuldade com o ritmo, cara.
Sou
Isso
eu não tenho
você.
noção nenhuma.
Não. Então, isso você simplesmente supera. O vício supera isso, sabe? Uma hora teu corpo entende, uma hora você passa os obstáculos, né? Então não vai lá que. Pô, desfilar numa bateria, Nath.
Eu desfilei numa bateria muito
Sinceramente.
pequena, né? De um bloco aqui que a gente tinha na Tijuca, que eu era diretora, quero exibir meu longa, mas assim, Gabriel, quando deu 500 pessoas, pra gente foi o auge, mas já foi uma emoção de eu sair chorando. Eu imagino uma coisa muito maior.
Exato. você desfilar num bloco já rola uma adrenalina. Já rola. Já rola uma descarga de emoção muito grande. Agora, na Sapucaí, é a vida deles. É a vida de todo mundo ali, dá o sangue pela escola. Então vem aquele lá no box, já começa, vamos lá, galera, porra!
Assim mesmo.
E o coração, agora, porra! Eu vou morrer nessa porra, vou sangrar o cara. Entendeu? Realmente é muito emocionante, cara. É muito legal. Tirando a fantasia, o resto todo é muito legal.
Isso que eu penso, eu falo, eu tô tão acostumada a ir pra rua de.
Não, não, a fantasia é desagradável. Mestre Odilon fala uma coisa que eu concordo 100%, que a bateria tinha que ir com camisa das cores da escola, calça branca, aquele sapato de sambista, um chapéuzinho Panamá, entendeu? Sempre, todas as baterias, sabe? Pra galera ir tocar, cara. E aí, como a bateria é a maior ala, a possibilidade de eles fazerem isso é absurda. Mas eu acho que seria melhor.
A gente conversou com o Fafá da Grande Rio aqui, né? Foi o primeiro mestre que a gente recebeu. Ele estava conversando isso com a gente, que ele sempre briga pelas fantasias da bateria serem fantasias bem, bem tranquilas. Que uma vez com ele foi até a bateria veio vestida de mestre florestal, que era basicamente isso: bermuda, uma camiseta, aquele coletinho, chapéu, e foi.
Cara, o Fafá, eu não conheço o Fafá, mas aqui nas minhas pesquisas eu acabei parando num vídeo do ensaio técnico da Grande Rio do último carnaval, 2020, né? Eu não sei se o ensaio técnico foi 2019 ou 2020, mas o andamento. Talvez eu esteja exagerando aqui, mas muito mais para trás. Sei
É.
lá, 138, algo assim, sabe? Um negócio que é isso, fiquei até emocionado.
E ele é muito novinho, né? Dá gosto de ver assim.
Tem essa nova geração, né, dele, o Macaco Branco, o Guilherme, o Gustavo do Salgueiro, né, o Vitinho, que agora tá no Império Serrano, né, essa galera que tá chegando aí com a força total.
Não, e que eu acho muito legal é justamente isso, né? Que eu até falei para esses mestres todos que quando eu, na entrevista, né? Que assim, eu não entendo muito gente, mas como baiano, tem que ficar rodando, né? Cara, eu já sei quando a bateria tá lá na frente, assim, você começa a rodar, rodar, eu falo, tô me sentindo um
Exato.
peão, entendeu?
Exato.
Não tem, tipo assim, não tem como aguentar o pique, entendeu?
Não, tá, eu acho que tá muito rápido mesmo. Eu acho que todo mundo ia ganhar se viesse lá para 138, 135. Mas, assim, é difícil mudar as coisas, né? É difícil. Eu sei que muitas vezes o mestre quer botar para trás e o diretor de harmonia fala que não, porque a galera tem que passar o tempo certo, sabe? Existe. É difícil quebrar os padrões, né? Assim. E eu fiz também. Tem um livro que eu estou escrevendo que eu fiz uma pesquisa grande. Assim, fui ouvindo os discos de samba enredo dos anos 80, de 1980, até 2010, mais ou menos. 2010 eu já conhecia, esses outros de 2010 para cá eu venho escutando e eu já sei como funciona. Vou te falar que lá para 96, 7, já está quase no andamento que está hoje. É antigo, você pensar, já são 20 e tantos anos. Então fica mais difícil, né, você quebrar um padrão que já tem 2 décadas e meia, né?
Não é tão novo quanto a gente acha, né? Já é uma coisa que vem há um tempo.
Exato. Por exemplo, essa nova leva de mestre provavelmente pegou sempre mais rápido, né?
De repente,
Já
por isso,
pensou essa referência.
eu aqui
Apesar
viajando,
de
de repente, por
saber.
isso que eles trazem isso, né? De querer botar um andamento mais devagar, mais tradicional.
Todos eles realmente falam isso, né? Existe essa consciência, mas botar em prática é muito, muito mais difícil do que você simplesmente querer, né? Você tem uma bateria assim, fora essa questão do diretor de bateria, você tem uma bateria que está tocando assim há muito tempo. Bateria é um organismo vivo. Se você for trazer ela para trás, você vai ter que ensaiar para caramba com ela para trás. Sabe? Você vai desorganizar entre aspas. Não é essa palavra, mas não é o DNA, eu ia falar DNA, mas não é o DNA, mas você vai desorganizar o trem, você tem que trocar o pneu com o carro andando. Quase isso. Sabe? Porque você tem ali sei lá, os ensaios começam em junho, julho. Né? Alguns começam em maio, mas vamos botar em julho, em uma média. Você tem 6, 8 meses para resolver isso, né? Sendo que quem vai no ensaio mesmo deve ser 50% da bateria, 60%. Aí vai chegando mais perto, aí tudo bem, vai chegando, a galera vai chegando. Mas a galera que vai trabalhando desde o início do ano é menos. Então é bem difícil botar isso em prática, não é fácil, não é só culpa do, entre aspas, de qualquer estrutura da escola que não queira isso, sabe? É também uma dificuldade de fazer isso acontecer nesse esquema de nota. Eu assim, acho que pô, gente, quem sou eu, tá? Humilde opinião, tá? De um amante de bateria de escola de samba, tá? Essa galera que trabalha com isso é que pode realmente falar com isso. Quem vive na pele é que pode realmente vir aqui e dar esse depoimento, tá? Então, eu humildemente acho que as baterias poderiam não ser pontuadas. Não tá no julgamento. Eu acho que elas poderiam concorrer a tipo um estandarte de ouro, primeiro, segundo e terceiro lugar. Porque você acaba ficando muito refém dos julgadores, sabe? E julgar bateria talvez seja a coisa mais subjetiva do mundo. Ainda mais quando os julgadores normalmente não são do mundo do samba. São músicos, mas é diferente, cara. O mundo da bateria de escola de samba é um mundo muito específico, né? Com características muito próprias. Né? Então tem coisas assim, por exemplo, a bateria da Mocidade toca com a afinação invertida. Né? O surdo grave deles toca no 1 e no 3. E o surdo médio toca no 2 e no 4, que é o contrário de todas as outras baterias, que é uma característica básica do samba. Tempo forte no 2 e no 4, no compasso de 4x4. Né? Então eles tocam invertido. Então já teve justificativa de juiz que a Mocidade está tocando invertido, vou tirar um décimo, dois décimos dele. Entendeu? Vou dar um exemplo assim, porque que eu acho isso assim, na verdade, eu acho que isso é bom. Normalmente, nos esquentas dos ensaios técnicos, não é sempre não, tá, gente? Mas eu vou generalizar. As baterias fazem aquelas apresentações complexas, enormes, grandes. Quando elas não fazem no ensaio técnico, que também é uma correria, elas fazem nas apresentações das baterias. Quando ela vai se apresentar na própria quadra, quando ela vai visitar a quadra de uma co-irmã, eles fazem. Chega lá, não, eles fazem um esquenta bem mais simples, normalmente com aquelas bossas de pergunta, repique, responde a bateria. Não só isso, mas mais simples nesse estilo, né? Por quê? Porque não pode errar. Né? E a bateria deveria dar um show ali no início do desfile. Eu acho que a bateria no início tinha que entrar e dar um show, acabar o quebrar, caiu, cair a sapucaí, e aí começa o samba. Porque para o público, cara, ver a bateria dando um show, fazendo um esquenta super complexo, bonito e, né, criativo, que é o que essa galera sabe fazer, cara, sangue corre mais rápido na veia de qualquer um, qualquer pessoa. O cara que gosta de música clássica é o roqueiro.
Tem como, aquela vibração, não tem como, né?
Não tem
Eu
como,
comecei por
então.
aí, eu vou ser sincera que eu era aquela adolescente roqueira que dizia, ah, carnaval, não quero saber. Meu pai sempre gostou muito de rock e muito de bateria. Aí começou a me levar nos ensaios aqui da Vila da 28. Aí me botava ali do lado da bateria, eu falava, não é tão ruim quanto eu achava, não, tô gostando disso aí. Não tenho talento para tenho talento para fazer, mas tô gostando.
Você chegou aí naquela quadra antiga da Vila, que era bem menorzinha?
Não, mas ela ensaiava, eu acho que vinha daí meu trauma, porque quando ela ensaiava no Vilinha, o Vilinha dá os fundos para o meu prédio, então assim, parecia que ela estava ensaiando no meu play. Aí era meio. Hoje em dia eu
Não,
acho que
aí é
eu ia me
difícil.
amarrar, mas naquela
Não, mais
época eu
ou
tinha que
menos,
estudar,
gente.
e aí estava, tipo, virando da noite estudando matemática e a bateria ali.
Não, é legal a bateria, mas quando você quer, né? Não
É.
toda hora que ela toca.
Olha, a gente tava falando disso, eu lembrei aqui, é um trauma de vida, assim. Eu tava no colégio, aí no monobloco, tava começando e vieram fazer uma chopada aqui no Vilinha da UERJ. E eu tinha prova, eu sempre fui muito ruim de exatas, eu tinha prova de física, alguma coisa assim, no dia seguinte, e todo mundo cantando, eu falando, nunca vou escutar esse negócio, olha, eu acabando comigo aqui, tipo, que raiva desses caras tocando e cantando, eu tenho prova de física amanhã, eu não consigo estudar. Aí virei o quê? Virei isso aqui.
Não, a física perdeu.
A raiva da física hoje, que estava me atrapalhando.
A física perdeu, exatamente.
Mas aí, você falou isso dos ensaios, né, Gabriel? Lembrei outro dia, eu estava vendo uma entrevista do Guilherme do Salgueiro, ele falando justamente sobre isso. Que ele uma vez perdeu o primeiro desfile dele, né? Dele com o Gustavo como mestre, eles perderam acho que um décimo, uma pontuação. E a justificativa do cara foi que eles não fizeram no dia do desfile o que eles fizeram no ensaio técnico. E, teoricamente, o que vale ponto é o dia do desfile, né? Não é o dia do ensaio técnico.
Isso não faz sentido algum, gente. E o que é que acontece, cara? Como isso é muito importante, isso é muito importante, gente, né? Para o mestre de bateria que fez o trabalho o ano inteiro e passa bem e perde, porque às vezes você não passa bem, tá? Mas o mestre que passa bem, aí ele faz uma bosta que por acaso o jurado acha que não é boa o bastante para ele dar 10 e tira, com tal do criatividade que eles usam. É, simplesmente você atrapalha muito o trabalho do mestre de bateria e das baterias em si. Você atrapalha inclusive o andamento, o desenvolvimento das baterias. É porque acontece, o mestre começa a tomar 10. Os outros mestres têm uma tendência a falar, pô, isso está funcionando, está dando nota, vou fazer igual. Então isso tende a fazer com que as baterias toquem mais igual. E é uma coisa que dá para ver, tá? Cada bateria tem sua característica, mas tem baterias muito parecidas, né? Então, acho que esse lance da nota para bateria é uma armadilha, no fim das contas. Eu acho que não contribui para o carnaval das baterias, tá? Aí, talvez um cara que entenda do todo possa me dar uma visão melhor. Eu, assim, eu acompanho as baterias mesmo, assim, é o meu objeto de pesquisa, né? Eu sou apaixonado mesmo, eu vou nas quadras, eu vou nos ensaios, eu me amarro. E eu não tenho essa visão do todo, do carnaval como um todo, né? Assim, o desfile como um todo. Eu não tenho essa. Nem sei como é que funciona direito, para te falar a verdade, sabia? Né? É mais focado nas baterias.
Isso aí é Gabi que tem o todo, assim, eu confesso. Eu gosto dos desfiles, eu assisto quando eu chego em casa, mas a minha vez, meu foco também fica ali na hora da bateria. E procurar a Gabi quando passa as aulas das baianas.
É, no fim das contas também, nós três aqui, tirando a Gabi, que a Gabi é intendente, tem que tirar o chapéu mesmo para ser visto de verdade. Mas tem uma relação até mais próxima dos blocos, né?
Totalmente. Eu, pelo menos, sou
Porque,
totalmente assim.
exato, porque é caro na Sapucaí, é muito caro na Sapucaí, né? Ainda até tem o lance das quadras, que é baratinho e é um barato, né? Porque aí na quadra do Salgueiro sábado é um barato. Simplesmente uma diversão nota 10. A quadra da Vila também, apesar do som lá não ser muito bom, né?
Ensaio na vila, eu fui há poucos, dentro da quadra. Eu vou muito na rua, até assim, porque às vezes eu estou chegando do
Não, da rua é bom.
trabalho, aí já sento ali num barzinho, fico e assisto.
Eu acho o da Vila, cara, é aquele lugar ali da 28 é o mais legal. É
Sim.
bem melhor que a Maxwell, o da Maxwell ali do Salgueiro e aquele lugar onde a Mangueira faz. Eu acho realmente da Vila ali é meio é aquele percursinho ali na. Aí ele ainda entra naquela ruazinha ali para fazer o recuo, é muito legal aquilo.
Aqui em casa eu não tenho muita escolha, né? Mesmo que eu não desça, eu escuto o início da Vila e o início da Mangueira, que eu moro no início da 28 e meu prédio é um dos poucos da
É.
rua. Então eu sei direitinho quando o da Mangueira começa antes no domingo e quando eu vai terminando da Mangueira, eu vou parando de escutar, né? Não é que ele esteja terminando lá. Eu começo a escutar o esquenta aqui da Vila.
É a faixa de Gaza do samba mesmo. Você está
Total.
no meio do caminho entre as duas.
Eu sei direitinho quando começa uma, quando termina a outra. Só o início, né? Quando termina, eu não sei, porque eu pego o início das duas, mas pego o iníciozinho das duas.
Isso é legal, duas baterias bem diferentes, né?
E sabe o
Bem
que é muito
diferentes.
louco, Gabriel? A Mangueira é bem mais longe daqui e a bateria da Mangueira eu escuto mais do que a Vila, eu escuto muito o cara cantando, né? E da bateria da Mangueira a gente quase não escuta o canto e escuta a bateria. Deve ter algum porquê na física aí disso.
É
Mas
a acústica basicamente, é do jeito que a onda de som viaja, deve ter um descampado, um canal que leva para tua casa.
Gabriel, olha, agora chegou o momento do divã, entendeu? Deita aí no divã e você vai ter que refletir, porque você falou que a primeira pergunta da gente foi uma pergunta complicada, mas a última pergunta também não é fácil, não. Quero que
É
você diga
terapia
para a gente.
grátis?
O que foi? É terapia grátis. Terapia grátis.
Felicidade.
Aproveita.
Obrigado. Tempo de pandemia, estou precisando bastante.
Então vamos aproveitar o momento de sessão terapia e diz pra gente o que o carnaval representa na tua vida.
Ah, cara, carnaval é muito importante, ocupa um espaço muito grande da minha vida. É meu trabalho, né? E não só no carnaval, é meu trabalho durante um ano, porque eu estou lá no monobloco há 20 anos, eu dou aula lá no monobloco. Então preparo os alunos para o carnaval, né? Tem esse negócio não só dos shows, né? Mas preparar os alunos para o desfile, preparar a bateria, né? E assim, eu estou sempre tocando nos blocos aqui do Rio de Janeiro. Com aqueles blocos, qualquer pessoa me chama, assim, eu sou um cara que eu gosto muito, muito de tocar. Então eu pego a minha caixinha, o meu repique e vou para onde tiver alguém me chamando para tocar. Então o carnaval para mim é essa, além do que tem essa história com o Volta Alice, né, que é essa de você realmente botar um bloco na rua, né, que é aquela, que carregar pedra, né. É a hora que você cai, porque lá no monobloco você trabalha, né? Você tem que ser remunerado e tal. É, quando você vai tocar na rua, é diversão total, né? E ali no Volta Alice é meio que o meio termo disso, né? Porque você carrega uma pedrinha lá e se diverte também ao mesmo tempo. Então o carnaval ele toma um espaço muito grande, assim, grande parte do meu ano é dedicado a isso. E agora que eu estou escrevendo livros dedicados à bateria, assim, que eu estou realmente me aprofundando na pesquisa, isso tomou mais um tempo ainda da minha vida. Então o carnaval ele é ele é a coisa principal assim da minha vida mesmo, sabe? Não tem muito. Eu fui entrando nesse negócio, fui entrando, né? Fui puxando aquele fiozinho e não para, né? Então o carnaval é muito importante para mim. Toma um espaço muito grande da minha vida. Eu não tinha pensado sobre isso até pouco tempo atrás, sabia? Que eu conversei com... Não estou lembrando quem. Porque acaba que no carnaval mesmo, na época do carnaval, eu não estou me divertindo, entre aspas, tá? Eu estou trabalhando. É que o trabalho também envolve diversão. Mas eu estou por conta do trabalho, eu não faço o que eu quero. Né? O monobloco faz muito show no carnaval. Né? Tem os desfiles, né? Não é só no carnaval também, vem o pré-carnaval. Acontece muita coisa, né? Então até quando eu conversei sobre isso, estou falando com vocês, é meio estranho falar isso, porque não, né, não tem livre-arbítrio no carnaval, né? Uma agenda para cumprir, mas também por isso ele não tem como ir para a sana, né? Ter o meu momento de meditação, né? Não tem como.
Mas vai meditar em outra hora, Gabriel, no carnaval não dá não.
Não, no carnaval é a mil, né? É a mil. Carnaval é um barato, né, gente? É muito... Eu gosto muito de gente, né, cara? Eu gosto muito... O lance de bateria tem isso, né? Se forma uma comunidade. O lance dos blocos, das oficinas de blocos tem isso, né? Você forma uma galera, né? Hoje em dia, por exemplo, em São Paulo, que eu dou aula lá, eu tenho uma galera. Tem um grupo de amigos, né? Em São Paulo. E nas baterias também acontece isso, né? O carnaval... como um todo tem isso, e as baterias dos blocos das baterias tem isso também. Eu adoro isso. Tem um lance aqui no Rio que é o carnaval de madrugada, que é muito legal, né?
Sim.
Esse carnaval, o último carnaval, 2020, eu tava com duas amigas de São Paulo aqui e levei elas no Malunguetu. E ele começa meia-noite, né? Gente, pode ser Malunguetu, tá? Se eu tiver falando o nome errado, vocês me desculpem, me corrijam aí. Tá, mas é um bloco... muito legal, né? E eu levei elas meia-noite lá. Saiu lá do... Engraçado, ele saiu lá do porto e ele foi para uma praça que eu nunca tinha ido ali no centro.
É aquela que tem um coreto? A Praça da Harmonia?
Não sei. Pode ser a Praça da Harmonia. Tem um negócio do exército ali, ou de alguma força armada ali.
Não, então é aquela... É uma praça que tem... Eu acho que é onde o Filhote Faminto sai também. Ela andando em direção à Praça 15, você saindo do porto em direção à Praça 15. Ah, então é pro lado da Praça da Harmonia. Então deve ser pro lado da Praça da Harmonia. Que aquela Praça da Harmonia eu acho muito louco, né? Que é uma praça de interior no meio do Rio, que eu só conheço por causa de carnaval também.
Eu tinha ido nessa praça, cara, eu fiquei assim, eu fiquei lá, o desfile terminou lá, 13 e tanto da manhã, e as minhas amigas paulistas falaram, cara, lá em São Paulo o carnaval acaba às 10.
Lá é muito controlado isso, né?
Aí eu falei, cara, realmente, assim, legal pra caramba o Carnaval do São Paulo ser super organizado, mas, assim, é carnaval também, né?
Tem que ter espontaneidade.
Né? Tem que ter o... madrugada, gente, é boemia, carnaval é boemia. Né? Carnaval é dos boêmios, digo, até quem não é boêmio no carnaval.
Mas eu acho
Então,
que essa
se...
coisa ali da Praça Mauá hoje em dia, né, colaborou muito com isso também, né? A gente tem até um amigo que está estudando a relação das fanfarras com aquela área ali que derrubou a perimetral e abriu para essa galera, né?
É. Esse movimento das fanfarras é muito legal. Eu acho que ele vai trazer para o Rio uma coisa que Pernambuco já tem, com o lance do frevo, que é um monte de músico de sopro bom. A
Sim.
gente ainda não está nesse, a gente ainda não tá nesse patamar, né? Se for ver as orquestras de frevo lá em Pernambuco, é outro nível, sabe? Os caras tocando muito. E aqui nós ainda não estamos nesse nível, mas é um processo, né? O frevo tem mais de 100 anos. Né? E antes do frevo já tinha as bandas marciais que se transformaram no frevo, então é uma coisa muito antiga. E aqui a gente tem, como entre aspas, como uma coisa disseminada, assim, muito disseminada, com muita gente nova tocando com alunos e tal, não sei o quê. A gente tem 10 anos, né? Vamos botar aí a Orquestra Voadora como esse marco que traz o lance da oficina, né? Mais gente tocando. Então isso vai trazer para o Rio de Janeiro com o tempo um monte de músico bom de sopro. Sabe, eu acho que vai ser um ganho para a nossa cultura, as fanfarras, cara.
Essa live que a gente fez ontem, né, Gabi? Eles estavam comentando justamente isso, que está faltando um ronque ali por Recife, ali naquela área, aquele festival de fanfarra que rola, né? Porque o ronque tem muito esse intercâmbio, né? A galera sai daqui para tocar no Rio Grande do Sul e aí conhece, eles estavam falando, falta alguém ali do Nordeste, alguém de Recife, para a gente ter essa troca que tem uma tradição, isso que você falou, né? Muito maior do sopro.
Muito maior, é. Só que esses frevos lá são geniais. É muito bom. A gente, o Monobloco sempre toca lá em Recife. Esse último carnaval a gente tocou logo depois de um mestre bem coroa, super respeitado. Quando ele saiu do palco, veio imprensa. Eu não sei o nome dele. Aliás, eu já pesquisei, já descobri e já não sei mais. E assim, eu vi as três últimas, quatro últimas músicas, cara, é de boca, ficar de boca aberta. É muito bem tocado, muito bem ensaiado, muito bom. Então, pô, tem que trazer para o ronco um cara desse, muito, com certeza. O frevo tem tudo a ver com o Rio de Janeiro também, cara. Eu acho que uma orquestra de frevo aqui ia ser um sucesso, porque aqui também tem esse negócio de ser só samba, entre aspas, tá? Porque tem as fanfarras que não são samba. Mas aqui o Rio de Janeiro é muito, muito samba, né? Muito, muito. Lá no Recife é muito frevo também. Muito, muito, muito frevo. Mas tem muito mais coisa, né? Aí tem o boi, tem o maracatu, o
Maracatu.
curau e o de nação. Tem, sabe? Tem um monte de caboclinho, maculelê, né? Então, se a gente aqui podia importar um cara de frevo, né? Uma orquestra de frevo e uma afoxé da Bahia.
É, o maracatu a gente já tem um pouquinho, né? Mas o afoxé e o
Maracatu
frevo não
tem,
tem.
pô. Maracatu a gente está bem representado com o Olocum, né?
Tem o Olocum,
E
tem o Rio Maracatu, né?
tem o Rio Maracatu. Eu fui da primeira turma do Rio Maracatu, cara. Tenho o maior carinho pela galera lá. Foi
Foi a
uma época
primeira
muito.
vez que eu vi maracatu uma vez aleatório na Lapa, aquele bar que tinha ali do lado da Fundição. E eles faziam uns cortejos aleatórios, né? Você tava ali, daqui a pouco eles passavam. Foi meu primeiro contato. Eu sou louca por maracatu, mas ali eu me encantei, que eu vi mesmo. Bem menor do que é em Recife, né? Mas deu gostinho, assim, a
É,
vontade de
não.
ver lá.
É diferente, né? É diferente. Não tem como ser como é lá. Mas é muito legal, cara. Muito legal. O maracatu se espalhou exatamente por esse lance que eu falei do Chico Science. Não tinha maracatu no Rio de Janeiro, nem a pau, eu acho, né?
Eu acho que o próprio carnaval também ajuda muito, né? Tudo bem que eu estou olhando muito para mim, mas assim, coisas que eu não escutaria, eu tenho certeza, se não fosse carnaval. Ciranda, o próprio maracatu, talvez eu fosse ficar muito presa ali ao Chico Science, mas não fosse me aprofundar mais. Assim, acho que o carnaval ajuda muito a gente também a ver essas outras coisas, né?
É, com certeza. É a festa da cultura popular. Você vai conhecer um monte de coisa ali que com esses também tem uma coisa legal assim desses blocos mais estilo monobloco assim, É legal até falar que quem começou com isso foi o Funkin Lata, né? O que é legal sempre dar esse crédito para o Ivo Meirelles e para toda a galera do Funkin Lata, né? O Sum, Valtinho, o Wesley, que hoje é mestre da Mangueira, né? Essa galera que realmente começou com essa onda de pegar a bateria e fazer outros ritmos. Mas o Monobloco foi o primeiro a ter oficina, né? E isso impactou o Carnaval da Zona Sul, né? E assim, existe uma. De certa forma, ali, como você adapta vários ritmos para esse instrumental da bateria de escola de samba, você também apresenta vários ritmos, não só a quem está aprendendo, mas a quem está escutando, né? Então, o que você falou, você tem a oportunidade de escutar um coco, mesmo que não seja um coco tradicional, você já tem um contato com essa com o sabor do coco, né? No caso, por exemplo, o coco do monobloco, ele é bem peculiar do monobloco. Você botar um coco mesmo, como ele é bem diferente, né? O monobloco pegou, é um coco, mas é um coco do monobloco, digamos assim. Mas ele tem um sabor da coisa ali, né?
Dá o gostinho, né, para você conhecer, gostar e se aprofundar.
Exato.
Bom, Gabriel, só para a gente fechar, eu quero a gente tem um momento jabá agora. Agora você pode mandar beijo para Xuxa, que tem gente que usa o momento jabá para mandar beijo para Xuxa, para todo mundo. Pode divulgar seus projetos, pede pro pessoal te seguir nas redes sociais, fica super à vontade. Obrigadão por esse papo.
Gente, ó, eu que agradeço, pô, uma alegria poder vir aqui falar com vocês sobre o assunto que a gente gosta tanto, né? E agora, assim, quase como uma reza para que o carnaval aconteça ano que vem. E, pô, adorei conhecer vocês, assim, Gabi, pô, desfilando na Intendente, ida, total, tá?
Ó, próximo carnaval, quero te ver lá, hein?
Pô, mas eu não consigo, cara, porque carnaval é trabalho pra caramba, ainda bem. É a hora que a gente tem para botar um dinheirinho no bolso, né? E, pô, muito legal, muito obrigado por terem me chamado. Bom, eu tenho esse meu trabalho, né, galera? É o sambabeats.com.br. Lá tem muita informação sobre bateria de escola de samba. E também tem meus livros lá, tem alguns e-books de graça para baixar. Basta deixar seu e-mail e baixa de graça um e-book com as levadas das baterias das escolas grandes do Rio, né, das mais tradicionais, e um com duas bossas, uma do Mourão e outra da Beija-Flor, dos mestres Plínio e Rodney. E eu tenho um canal de YouTube que é legal pra caramba, porque isso tudo no meu website, assim, tem informações sobre as baterias e tal, mas é tudo escrito na linguagem musical. Então, para quem não está familiarizado com a linguagem musical, no YouTube tem as coisas de vídeo, que qualquer um pode entender, né? Então lá tem esse curso completo e tá lá, assim, eu não consegui marketar direito pelas minhas limitações com essas coisas de rede social, que eu venho daquela época que não tinha, então tem lá minhas limitações. Eu não sou um cara super da rede social, né? Mas dou meus pulos, digamos assim. Então tá lá o curso, seria legal pra caramba que a galera fosse mais interessada, fosse lá. É 1h40 de curso, todo divididinho, são vídeos curtos, né? Tá super didático, assim, a coisa, tá dividido em quatro módulos, sabe? Tudo organizadinho lá no youtube.com/sambabeats. Fora várias entrevistas com mestres e tal. Lá tem bastante material de percussão e de bateria de escola de samba. Esses são meus principais canais, é onde eu atuo mais, tá? Mas eu tenho também um Instagram, arroba samba.beats. Lá eu também coloco algumas coisas e tal, reposto algumas coisas de bateria de escola de samba. Quando tem vídeo no YouTube, eu posto lá e tal. Então tem essas três frentes, assim, se a galera quiser aula, quiser me encontrar, quiser qualquer coisa, quiser livro, me procura num desses três canais, que eu estou sempre atento lá. Não sou super ativo, para falar a verdade, mas estou sempre atento lá, estou sempre entrando para ver se tem mensagem e tal.
Beleza, então, Gabriel, estou seguindo tudo aqui. Estava no celular aqui, já estou seguindo tudo que eu não estava seguindo, já estou seguindo. E quem está escutando o podcast, pega aí o celular e já vai seguir tudo. E valeu mesmo pela presença, Gabriel. Obrigadão.
Quanta gente se deixa levar eu. Nesse rio de água correntia, que no fim se deságua no mareu.
desconhecido da gente. Se no fim não se sabe o que há, eu é melhor viver bem o presente. Pouco antes da morte chegar, eu vê se a vida passar pela frente. E se o tempo não pode parar, é porque ele jamais começou. E se o tempo de alguém já passou, é que o tempo de alguém vai chegar.
Mate, o Monobloco está de parabéns, porque além de lançar vários batuqueiros, também lança vários escritores, né, não?
Pois é, Gabi, você já está achando, né? Quando você for entrar na oficina, você já está achando seu lugar, hein? Vai lá. Pena, eu tenho pena do Celso, né? Do Celso Alvim com você de aluna, mas eles fazem milagre.
Pois é, Nath, eu ainda estou decidindo o meu instrumento, mas eu só sei que eu vou ter que lançar livro, né? Porque a galera que vai lá no Monobloco lança livro, entendeu? O instrumento eu ainda estou pensando, mas livro já tem vários aqui na cabeça.
É, o instrumento não vai ser o livro nesse caso, Gabi. Deixa eu te explicar isso antes, tá? Antes de você entrar, eu já estou te explicando que não vai dar para tocar no livro.
Poxa, tá bom então. Você acabou com a minha graça. Mas olha só, o que eu queria dizer é que o pessoal que acompanhou o episódio e ficou interessado nos projetos do Gabriel, é só entrar lá no site dele, nas redes sociais. Gente, para acompanhar, cara, esse projeto dele do Samba Beat é muito legal. Ele já ajudou bastante a gente durante algumas entrevistas que a gente fez. Gente, vale a pena conferir.
Pois é, Gabi, a gente já recorreu várias vezes a essas entrevistas do Gabriel no YouTube, né? Sempre que a gente vai fazer uma entrevista assim, que a gente tem mais dificuldade, a gente dá uma passeada lá. Mas, Gabi, por falar em bateria, por falar em São Enredo, teve uma corrida aí, né, para as escolas, para os cortes das escolas, umas semifinais gigantes. Como é que foi isso aí?
Bom, Nath, as escolas de samba elas tiveram que correr, porque a final dos sambas, né, das escolas, vai acontecer na Rede Globo. E isso vai acontecer em outubro. Então, por isso que algumas semifinais de algumas escolas tiveram, assim, muitos sambas, né? Mas a gente fica, assim, esperando, né? Porque vai ser muito legal acompanhar a final dos sambas enredo pela televisão.
Gabi, então vai ser, literalmente, ou a gente vai se ver na Globo esse ano para o samba do próximo ano ou de quando a gente conseguir ter carnaval, né? Porque essa delta aí veio atrapalhar um pouquinho nossos planos, né?
Verdade, Nath. Mas assim, vamos na torcida, né, gente? Todo mundo que estiver chegando na época de tomar sua segunda dose, gente, vai lá no postinho, levanta a blusa e mostra o braço ali para tomar a vacina de vocês, gente, porque só assim que a gente vai conseguir passar por isso tudo, né? E torcer mesmo, né, Nath? Porque essa delta aí, cara, fica só na matemática mesmo.
Bom, amiga, então vou contar uma novidade nessa linha. Estou com a minha segunda dose. Tomei semana passada e já estou com a segunda dose no braço. A sua tá chegando também, né?
Verdade, Nath. Estou na contagem regressiva, né? A gente sabe que tem que tomar a segunda dose. Gente, quem tá na época de tomar, gente, não esquece. Vai lá no posto, mostra o braço e toma a vacina, gente. Porque só assim que a gente vai sair disso tudo, né? A gente sabe que tem essas variantes chegando aí, né? Principalmente a Delta. Mas, gente, vamos tomar a vacina, porque a vacina já é um passo para a gente avançar, né, nessa questão de imunização, né? Mas vamos torcer também para essa variante Delta segurar as pontas dela, porque a gente quer ter carnaval, né? Mas carnaval, só carnaval seguro, né, não, Nath?
Com certeza, Gabi. E olha, para matar um pouquinho da saudade de carnaval, vou dar aquela dica que a gente não fala, não faz esse jabá, já tem um tempo. Vocês já se inscreveram no nosso canal do YouTube, gente? Então, a gente sempre faz lives lá, né, com temas de discussões sobre temas ligados ao carnaval. E para quem não chegou agora, não acompanhou nenhuma live, todas elas estão salvas lá no canal do Batuques e Confetes no YouTube. E também a gente tem colocado lá cortes do programa que não vão para o Instagram, é um conteúdo que só vai para o YouTube toda semana, de 1 a 2 cortes.
Nath, olha só, gente, o que que acontece? Vocês que estão aí escutando, a gente gostam de carnaval, né? Então, Passa lá no nosso YouTube, porque essas discussões do nosso Boteco com Confete, tá, assim, elas são muito legais, né? E vocês conseguem ver os cortes, que vocês vão ver como é que a gente faz durante a gravação do podcast, né? Porque o podcast está só lá no nosso Spotify, né? Mas vocês conseguem ver como é que foi um pouquinho da nossa gravação. Gente, está muito legal, né? E, por favor, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma das notificações, beleza?
Momento Giovanni Bach da Gabi, roubando o meu momento Giovanni Bach, amiga. Mas vou deixar, vou permitir dessa vez.
Ah, Nath, eu fiquei empolgada e já falei tudo de uma vez. Mas, Nath, o que, que a gente tem na semana que vem?
Gabi, a gente não aguenta ficar muito tempo no Rio, né? Mas também, vamos ser sinceras, que o nosso objetivo nunca foi esse de criar raízes por aqui. O nosso objetivo é conhecer o carnaval do país todo e também de fora do país, né? Mas semana que vem a gente vai para São Paulo conversar um pouquinho com a Elô Carvalho sobre a fanfarra clandestina. Fanfarra clandestina que já passou, né, pela live da gente. E agora a gente vai conversar com a Elô para saber um pouquinho mais.
Gente, então olha só, vocês que estão escutando aí, separem as milhas de vocês, porque semana que vem nós estamos em São Paulo, hein? A gente espera vocês no próximo programa. Tchau, gente!
Tchau, gente! Beijão!
Se você quer me convencer de outra maneira de viver, é direito teu sonhar. Se você tem essa visão, eu tenho outra opinião, é melhor se respeitar. Tente entender minha cabeça, não dá pra me aceitar, então me esqueça. Se você diz que é feio, eu acho belo. Se diz que é verde, eu vejo o amarelo. Há várias versões pro mesmo fato, sabendo-se que nada é exato. Existem por aí vários caminhos, às vezes é melhor seguir sozinho.